Sudoeste agora. Clube FM.
Meio-dia e 33. E como anunciamos, a gente está recebendo aqui o vereador Natan da Carroceria. Ontem à tarde nós fomos surpreendidos aí por uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que decidiu por 5-2, né, pela cassação do mandato do vereador Natan. E lembrar que a decisão decorre de uma denúncia feita pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, que apontou a existência aí de candidaturas fictícias, as chamadas candidaturas laranjas. Natan, que foi eleito aí com 1.505 votos, vereador, está aqui, vai conversar com a gente. Vereador, seja bem-vindo. Como o vereador recebeu essa nova decisão aí do tribunal? Boa tarde.
Boa tarde, Mônica. Boa tarde, ouvintes da Clube FM. A gente recebeu essa notícia com bastante naturalidade, entendeu? O processo foi julgado 7-2, né? A decisão lá dos juízes. A gente entende e respeita. A gente sabe que nós temos um prazo para recorrer, estamos dentro do prazo legal, iremos recorrer. Tudo aquilo que a justiça nos permitir, nós iremos usar a nosso favor. Quero ressaltar aqui para toda a população conquistense, para todos os ouvintes da Clube, que a prefeita perdeu de 6-1 e recorreu, foi a Brasília e saiu vitoriosa. São uma luta de 3 rounds, né? E ainda falta o terceiro. Enquanto esse terceiro não for disputado, não sairá o resultado ainda. E a gente continua vereador, sim. Nós, como eu falei anteriormente, nós iremos usar todos os prazos que a lei nos permite. Quero tranquilizar meu eleitor e falar que enquanto houver 1% de chance, estaremos ali lutando.
Como o senhor avalia, por exemplo, como o senhor citou aí agora, dos eleitores, o senhor então confirma, vai recorrer aí também nessa última instância, e o senhor já tem tentado, já tentou outras vezes ser vereador, nesse momento, nessa última eleição, conseguiu esta eleição, e como é que o senhor avalia também essa decisão? O senhor disse que recebe com muito respeito a decisão aí da justiça, aqui do TRE Bahia, mas, por exemplo, onde o senhor teve uma grande parcela de eleitores que escolheram o senhor hoje para estar na Câmara de Vereadores. E de repente vê essa possibilidade desses votos, na realidade, foram anulados pelo TRE, o senhor disse que vai recorrer. Como é que o senhor faz, como é que fica a sua cabeça como vereador, assim como ediu ali da casa, onde o senhor já tentou tantas outras vezes entrar na casa, teve a confiança desses eleitores e hoje está tendo essa possibilidade de não permanecer na casa por uma decisão da justiça por conta aí dessa fraude apontada pela justiça e da cota de gênero do Partido Avante?
Eu procuro, nos abala emocionalmente, eu não vou mentir, mas eu, por ser uma liderança política, eu tenho que passar tranquilidade para os meus eleitores, para as minhas lideranças, para os meus familiares, para aquelas pessoas que, até que não votaram em mim, mas torceram muito por mim. O clima de indignação do povo é grande, mas eu quero acalmar todos os meus eleitores mais uma vez e eu quero dizer que a exemplo da prefeita, eu uso muito o exemplo da prefeita, perseguiram a prefeita aqui em Conquista, perseguiram em Salvador e em Brasília ela saiu vitoriosa e a gente acredita muito, enquanto houver um fio de esperança estaremos ali lutando e bravamente para manter esse mandato na qual o povo me conferiu.
O senhor já entrou com esse recurso? Perdão, Mônica, já, como é que tem conversado com a sua defesa sobre isso?
E o prazo? Quem determina é o TRE. Sim. O TRE, ele ainda vai publicar no Diário Oficial, coisa que não ocorreu ainda. Assim que publicar no Diário Oficial, nós temos 3 dias úteis para recorrer. A gente pretende também entrar com... parece que o nome do recurso é efeito suspensivo, entendeu? Porque houve divergência de 2 desembargadores, né? E a gente pode conseguir ainda em Salvador ainda que eles analisem melhor essa matéria em Salvador. E ocorrendo isso, a gente vai sim para, nós iremos para Brasília, vamos recorrer juntamente ao TSE. E estamos confiantes. Eu acredito que a vontade do povo é soberana. E além disso, o que ocorre? Quem deveria estar dando essa entrevista aqui nem seria eu, teria que ser o partido. Mas por conta de divergência do partido para com a minha pessoa, eu nunca vi, né? A gente chama isso aí de dar um tiro no pé, de entrar na linha de tiro do fogo amigo, entendeu? E pode ter na certeza que mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão pagar perante a lei, perante a justiça, essas pessoas irão pagar perante a lei.
O vereador já disse que vai recorrer. Sua permanência ou saída da Câmara fica condicionada, vereador Natan, à decisão da instância superior?
Sim, sim, fica, a última palavra é a do TSE, Supremo Tribunal Eleitoral.
Vereador, o senhor falou aí a respeito de algumas divergências com o partido, qual é a sua relação hoje com o Partido Avante?
Daqui de Conquista, eu só tenho amizade com o advogado Marcos Adriano, com a sua esposa e com as pessoas que concorreram ali com a gente, né? Colega de candidatura de vereança. Agora, a presidência, não tenho amizade nenhuma, nem com o presidente, nem com os dirigentes, entendeu? E a gente enxerga isso com naturalidade.
Vereador, como se analisa aí, né, essa questão de cota de gênero, quando pode acontecer, né, do parlamentar, o senhor está confiante, claro, pode acontecer do parlamentar perder o mandato, sendo eleito legitimamente pela vontade do povo e com a votação, como já falei no início da entrevista, de 1.505 votos, quer dizer, mais de 1.500 pessoas confiaram aí nas suas propostas, no seu mandato.
Como eu diria assim, essa questão da cota de gênero, no nosso entendimento, é um erro da justiça. Eu acredito que as mulheres, quando ela quer sair candidata, e eu acho que as mulheres devem sair mais candidatas, é um sacrifício para partidos políticos. Eu já fui presidente de partido político, eu encontrei dificuldades em encontrar mulheres, entendeu? Verdade. E eu acho que a mulher deve ser mais ativa na política, não por exigência de cota, mas sim por ela participar por iniciativa própria. Não é tribunal, o pessoal jurídico, né, que cria as leis, ficar criando esses termos para forçar as pessoas. Eu acredito que seria muito melhor quando a mulher quisesse realmente participar da política. E a gente vê tantas lideranças, né? Tantas pessoas aí à frente de tantos projetos sociais, vocês mesmos aqui da comunicação, pessoas da área da saúde, pessoas da área da educação, pessoas de tantas áreas aí, né? Eu acredito que a mulher deveria participar de forma mais efetiva na política, entendeu? E eu acho que foi um erro, e esse erro será corrigido, Mônica, eu tenho certeza. Essa questão aí, a todos os dias volta-se contra e a favor, depende dos entendimentos dos magistrados, depende até do dia de bom humor desses magistrados, assim, levando assim num contexto assim,
mais popular,
descontraído, né?
Exatamente.
Porque se o time do cara foi campeão, fergou, poxa, ó, vou votar ali para o candidato ganhar, entendeu? A favor ou contra, né? A depender da situação. Então eu acho que esse tipo de situação, dentro de um período muito curto de tempo, isso aí vai ser revertido, porque não tem condição uma pessoa pagar por um crime que ela não cometeu, entendeu? Se é que ocorreu o crime, porque a gente está tentando provar por A mais B que não ocorreu esse tipo de situação. O que ocorreu foi uma narrativa de pessoas de partido com um cotovelo doendo porque o seu candidato não ganhou e partiu para prejudicar quem ganhou de forma legítima.
Você acredita também que os partidos, eles precisam estar mais atentos a essas questões, até para evitar situações como essa? A gente também teve uma situação aí do próprio ex-vereador, o pastor Orlando também. Sim. Que acabou perdendo aí também o seu mandato, que é necessário. O senhor faz um discurso assim interessante no sentido que as mulheres precisam se engajar mais na política.
Isso.
Mas que os partidos, eles precisam também estar atentos, porque na hora da eleição, aquele afã ali das eleições, das campanhas, a gente sabe que é um período de muita movimentação e talvez alguns não fiquem tão atentos a essa questão de estar observando esses mínimos detalhes da justiça. O senhor acredita que faltou talvez um pouquinho isso do partido?
Eu não acredito, eu tenho certeza absoluta. entendeu? As pessoas pegam partidos políticos para organizar em 60 dias. Não há tempo hábil para organizar um partido em 60 dias. Eu gostaria, mas essas coisas assim, quem decide, às vezes não é decidido nem aqui por Conquista, é decidido por Salvador. Partido troca-se de mão em menos de 24 horas, a depender dos interesses partidários. O que eu acho é que a lei deveria criar leis mais rígidas para que pessoas que assumam uma presidência de partido saibam da responsabilidade que ela tem em mãos. Que ela simplesmente pega por pegar, por interesses, movidos por interesses próprios, movido por acordos políticos, entendeu? E no final das contas, quem sai perdendo é a pessoa que sai candidata. Eu não estou falando nem por mim, não. Eu estou falando por várias pessoas do partido que se estressaram, falta de recurso, falta de amparo, falta de amparo de todas as formas possíveis. Entendeu? Então prometem-se, inclusive, mundos e fundos para essas pessoas virem participar da política, e depois que conseguiu cooptar essas pessoas, eles abandonam mesmo. E não é só do meu partido, não, eles são de vários partidos. Eu acho que a justiça tem que passar a punir os presidentes, os dirigentes do partido. Seria uma solução para que todos os presidentes tivessem mais responsabilidade na condução do seu partido.
Ok, vereador, a gente acompanha, a gente cobre as sessões da Câmara de Vereadores aqui em Conquista, e eu acompanho o seu mandato, né, as suas falas, inclusive sento lá, presto atenção, né, e trago também reportagens. Já gravei com o vereador algumas demandas, e a gente sabe do papel que vem sendo feito ali, tanto é que o eleitor, ele reconhece isso, né, vereador? Então, a partir de agora, é aguardar, entrar na justiça e lutar aí pelo seu mandato.
Mais uma vez, agradeço o espaço. Eu estava me comunicando com os meus eleitores, com as pessoas que apreciam o nosso mandato, e eu resolvi vir aqui na Clube, que eu sei que a amplitude dela, da audiência dela, bem maior, e a gente consegue, né, também através daqui da Clube, tá levando esse recado e podendo, na medida do possível, acalmar, né? A gente segura ali o reggae, né? Fazer igual num linguajar bem popular, mas a gente tenta passar essa tranquilidade também pro eleitor, que se preocupa demais com a gente.
Olha, o Erli França está mandando aqui um alô para o senhor vereador, está acompanhando aqui a entrevista também, está sintonizado aqui com a gente.
Pessoa muito boa, meu vizinho, meu amigo. Eu só tenho a agradecer a solidariedade dele e falar que recebemos mais de 1000 mensagens, recebemos aqui de pessoas nos solidarizando com a gente. Recebemos críticas também, né? É natural. Eu só peço que as pessoas observem suas críticas, porque eu já estou movendo processo, inclusive, contra duas pessoas que tentaram, né? Sujar a nossa conduta. Nossa conduta é muito limpa. Estamos há vários e vários anos no mercado como empresário. Temos uma vida bem sucedida enquanto empresário, enquanto pai de família, não devemos nada à sociedade. Nossas guias que a gente pega ali da justiça não tem nenhuma mácula sequer, entendeu? E então a gente pede essas pessoas para tomarem cuidado, porque vão ter que pagar alguma coisa. E eu já adianto aqui, eu não quero um real de ninguém. Tudo que a gente arrancar através dessas indenizações que nós iremos mover processo contra essas pessoas, será tudo revestido em alimentos e doado para a população carente.
Vereador, muito obrigada pelos esclarecimentos e sucesso aí na sua caminhada.
Eu que agradeço, Mônica, a você e toda a sua equipe aqui. É muito importante as pessoas terem a oportunidade, né, de contar o lado dela também da história. E eu peço, eu só vou fazer um pedido aqui, olha, gente, tenham calma. A lei vale para os dois lados e tem três instâncias justamente para isso, para que a justiça seja feita de verdade. Recorreremos a todos esses recursos e na certeza de que não tem nada perdido e que iremos buscar a vitória. Um grande abraço.